Hoje eu tive uma surpresa muito importante, senadora Vanessa, e Vossa Excelência cuidou muito disso, desse assunto, me fazendo acreditar que a nossa casa, caros senadores, melhora a vida das pessoas. Temos muitas mazelas, temos muitas coisas erradas, mas temos muita coisa boa, feita aqui e construída aqui. Hoje, quando abri o Jornal do Senado, eu fiquei muito feliz, senadora Vanessa. Queria agradecer à equipe do Jornal do Senado que colocou isso aqui. O tratamento de câncer de mama não precisa deixar esta marca. E aqui está, o Senado votou, agora é lei. Retirada e reconstrução da mama em uma só cirurgia. A lei 12.802 deste ano de 2013. O Congresso Nacional aprovou a lei que obriga o SUS a reunir em uma só cirurgia a retirada da mama afetada e a sua reconstrução quando não houver contraindicações. Uma importante medida que valoriza a autoestima das mulheres, especialmente nesse delicado momento da sua vida quando ela for diagnosticada com câncer de mama. Então eu queria dizer que esta mensagem que o Jornal do Senado de hoje mostra, revela o lado bom de ser parlamentar. Melhora a vida das pessoas. E hoje eu recebi da Bia Dias, de Porto Alegre, ela mora na capital do meu estado, teve o diagnóstico de um câncer de mama e me enviou uma singela e emocionante mensagem via rede social, Twitter. Muito agradecida por causa da lei 12.802, da qual participei como relatora e que garante às vítimas de câncer a reconstituição imediata da mama, em vigor desde o final de abril deste ano. Ela pôde, felizmente, sair do hospital com as mamas reconstituídas, porque a lei agora permite. E porque, do ponto de vista médico e clínico, isso foi possível. Nem todas as mulheres poderão se submeter a esse mesmo ato cirúrgico, fazer a reconstituição da mama. O médico que a atendeu usou a lei ao retirar uma das mamas atingidas pelo tumor e fez a imediata reconstrução da mama de Bia, como prevê o novo marco legal. Na mesma cirurgia, ela foi anestesiada uma única vez para os dois procedimentos cirúrgicos, retirada e reconstituição. Felizmente, ela não precisou sair do hospital mutilada, drama que atinge hoje milhares de mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Este fato ocorreu faltando pouco mais de uma semana para o início das mobilizações do Outubro Rosa, que começam em todo o país no próximo dia 1º de outubro. Foi mais um motivo para aumentar a minha esperança e a minha confiança sobre tão positiva notícia. O caso de Bia me fez refletir enormemente sobre a responsabilidade das leis aprovadas nesta casa e do necessário empenho dos legisladores, senadores, senadoras, deputados e deputadas federais para promover a rápida aprovação de projetos com importantes impactos no real cotidiano das pessoas. Recebi outras mensagens motivadoras. A Isabel Cristina Gait, do município de Canoas, lá também no meu estado, diz que a lei é importante porque a mutilação anula uma vida. Maria Luísa Benites, de Porto Alegre, acha a lei justa, e Jussara Conceição Ferreira, também moradora da capital gaúcha, avalia que a iniciativa é importante porque devolve a autoestima das mulheres. Como diz a belíssima campanha institucional do Senado Federal, publicada também hoje no Jornal do Senado e nas comunicações do órgão, o tratamento do câncer de mama não precisa deixar essa marca. A marca que a campanha se refere é a da indesejável mutilação. Vale ressaltar que esta lei aqui veio da Câmara dos Deputados, de uma deputada mulher, Rebeca Garcia, do meu partido do Amazonas, e foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff, outra mulher, que foi sensível à sugestão legislativa, teve seus frutos plantados aqui nesta casa e também na Câmara Federal. Por isso, quero convidar as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, prefeituras e todas as autoridades públicas do Executivo, Legislativo e Judiciário para abraçarem o Outubro Rosa, senadora Vanessa Graziottin. Essa mobilização que foi iniciada na Califórnia, nos Estados Unidos, em 1997, que tem ganho a simpatia e a atenção das autoridades e da população brasileira. No Brasil, a ação foi trazida em 2007 pela doutora Maura Kalef, presidente da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, FEMAMA. A Mayra Kalef foi uma das líderes e idealizadoras no Brasil do apoio a esta causa. Ela é uma médica mastologista. É uma campanha maior que a luta contra o câncer de mama. É uma ação em defesa da saúde, não apenas das mulheres, mas também dos homens, também vítimas de câncer de mama, ainda que, claro, em muito menor frequência. Nós estamos mobilizando aqui no Senado Federal. Também da tradicional iluminação rosa do monumento que representa o Congresso Nacional, prevista para ser acionada às 18 horas e 30 minutos, no dia 1º de outubro, durante todo este mês. Estarão programados workshops, palestras e debates em várias capitais brasileiras. A iniciativa é para conscientizar a população e as autoridades públicas sobre os riscos do câncer de mama e difundir informações sobre o modo mais eficiente para o diagnóstico e o tratamento da doença. Posso dizer também que, no meu estado, Rio Grande do Sul, é o índice que apresenta o maior percentual de mulheres portadoras de câncer e também o maior número de letalidade ou óbitos. Na ocasião, os convidados vão fazer também um balanço sobre as políticas contra o câncer. É necessária a mobilização de todos contra essa doença, especialmente contra o câncer de mama, em favor da vida. Isso é importante porque ajuda a levar informação aos lugares mais difíceis desse país. São dados sobre diagnóstico precoce, da visita regular ao médico, da mamografia, do exame de toque de mama. Na ocasião, representantes do setor de saúde, associações e organizações que atuam no combate ao câncer de mama serão recebidos no dia 1º de outubro pelo presidente desta casa, senador Renan Calheiros. Eu queria agradecer a ele também essa abertura dessa agenda para este evento. É a oportunidade para tratar dos dramas que atingem mulheres e homens do nosso país. Uma das dificuldades apontadas pelos especialistas em câncer é a ausência da informação. Por isso, temos a obrigação de fazer chegar o conhecimento produzido sobre a doença ao maior número possível de pessoas, homens e mulheres. Quando um município como o de Santiago, que fica a 470 quilômetros da capital do meu estado, Porto Alegre, estimula a mamografia, com apoio da coordenação da Gisele Ribeiro, do Centro Materno Infantil do município, as chances de salvar vidas aumentam muito mais. Nessa cidade do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 50 mil habitantes, felizmente, 80 mulheres acima de 40 anos fazem o exame de mamografia todos os meses. É uma pequena cidade do sul do país que encontra no Outubro Rosa a motivação para enfrentar a doença. A esperança de cura contra o câncer aumenta não apenas no meu estado, mas em todos que, de algum modo, se envolvem com essa causa. A catarinense Dejanira Ribeiro dos Santos, 38 anos, é uma dessas brasileiras com coragem. Ela é moradora de São Francisco do Sul, município de Santa Catarina, que fica a 600 quilômetros de Florianópolis, e me enviou uma carta sobre a importância das mobilizações do Outubro Rosa. No e-mail, ela diz que, mesmo após retirar as duas mamas por causa de um câncer, descoberto tardiamente, ela continua firme na luta para conseguir um emprego, apesar das limitações físicas, de renda e educacionais. Por isso, a importância de esclarecer e informar. Em vigor desde 23 de maio de 2013, outra lei, 12.732, do ex-senador Osmar Dias, e relatada por mim aqui no Senado, é também resultado de amplos debates com associações e demais representantes da sociedade. O novo marco legal estabelece prazo de até 60 dias para o Sistema Único de Saúde iniciar tratamento contra o câncer. Outra iniciativa legislativa de minha autoria tem tramitação no Congresso Nacional, é o PLS 3595, de 2012, que tenta permitir o acesso às políticas de prevenção, detecção e tratamento do câncer de mama por mulheres portadoras de deficiência. Ainda o PL 3998, aprovado recentemente na Câmara e em tramitação no Senado, de volta que veio para casa, que prevê a inclusão do medicamento de uso oral contra o câncer, a quimioterapia oral, nas coberturas obrigatórias dos planos de saúde para permitir tratamento domiciliar. Para conseguirmos avanços importantes, essa proposta ganhou não apenas o meu empenho pessoal, mas o apoio incondicional do presidente da Casa, Valdemir Mocca, que também foi relator, Na Câmara tivemos indispensável a ajuda dos deputados federais José Antônio Regufe, Jandira Fegali e Ricardo Berzoini. Agora a proposta voltou ao Senado e esperamos que a mesma ingresse para grupo de ações agregadoras e também na prioridade da agenda de votações do Senado Federal. De acordo com oncologistas, detectar precocemente o câncer de mama aumenta em 95% as chances de cura. Em 2010, cerca de 450 mil mulheres morreram vítimas desse tipo de tumor. No Brasil, segundo dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, o índice de novos casos de câncer de mama passou de 75% em 1975 para quase 89%. Em 2012, são esperadas 52.680 novas ocorrências somente para este ano, conforme a estimativa dramática do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. E eu queria, senadora Vanessa, como muitos senadores estão inscritos, eu queria apenas fazer um agradecimento. A doutora Antonieta Barbosa é uma advogada pernambucana que escreveu um livro, Os Direitos dos Portadores de Câncer. Interior do Rio Grande do Sul, em Erechim, e ela escreveu um guia completo sobre os pacientes de câncer, os direitos dos pacientes de câncer. Ela também foi portadora dessa doença e começou a trabalhar para ajudar as pessoas. Este manual está à venda. Lamentavelmente, o Manual da Cidadania dos Pacientes de Câncer é um livro de 72 páginas aqui no Senado Federal. Mas o mais importante, este livro, Câncer, Direito e Cidadania, da doutora Antonieta Barbosa, está na 14ª edição. Lamentavelmente, mandei buscar o livro nas livrarias de Brasília e elas não têm o livro à disposição. Então eu queria pedir à editora Atlas, aqui publicamente, a editora Atlas que fez, e também as livrarias Saraiva, a editora, as livrarias Só de Ler, todas as livrarias Cultura, que disponibilizem esse livro. É um livro que é um guia, está ali tudo completo em relação aos direitos dos portadores de câncer. E o Ministério Público Federal, senador Pedro Taques, lhe concedo a parte, já estou terminando, está com o doutor Etel fazendo um trabalho muito importante em relação a isso. Mas antes, sim, de terminar, não poderia deixar de conceder-lhe a parte.
Senadora Ana Mery, eu conheço esse livro, já fiz a leitura desse livro, eu presentei este livro para duas pessoas da minha família que passaram por momentos difíceis em razão desse mal. É um livro que nós precisamos, sim, eu cumprimento Vossa Excelência pelo empenho para que esse livro possa ser. Eu tenho esse livro, inclusive, é muito boa obra e traz informação para que aquelas pessoas, aquelas mulheres que estiverem, notadamente mulheres nesse tipo de câncer, estiverem passando por esse mal, possam se informar e concretizar os seus direitos.
Muito obrigada, senador Pedro Taques. Eu queria novamente renovar aqui o pedido para as livrarias aqui de Brasília, de todo o país, que disponibilizem esse livro, porque ele é extremamente relevante, especialmente para homenagear a autora que fez.
Então, Vossa Excelência, apenas senadora Ana Amélia, gostaria de cumprimentá-la pela sensibilidade com que Vossa Excelência, desde quando chegou ao Senado, tem tratado deste assunto e de uma maneira assim, muito importante, e avalio que Vossa Excelência fala para todas as mulheres brasileiras que, de alguma forma, precisam estar prevenindo o câncer na mama, mas cumprimento Vossa Excelência pela maneira tão especial que tem, inclusive, feito com que tantas pessoas venham a dar a Vossa Excelência o testemunho pessoal para trazer aqui ao Senado e democratizar ainda melhor a informação sobre como prevenir, evitar e curar o câncer de mama. Parabéns.
Muito obrigada, senador. Eu agradeço, emocionada, só para terminar. Eu perdi uma irmã aos 44 anos com câncer de mama, deixou um filhinho de 4 anos. E uma outra irmã saiu vitoriosa. Ela também teve câncer de mama, são mais jovens do que eu, mas venceu. E ela deu uma demonstração de grande força. Quando ela foi iniciar a quimioterapia, ela passou antes num salão de beleza e raspou a cabeça e acabou sendo uma pessoa de referência para as outras mulheres pacientes de câncer. Então, se nós não nos juntarmos todos, a sociedade, nós não venceremos esta batalha. Muito obrigada a todos os apartes. Obrigada, senador.